Agora a gente vai para um bate-papo, gente, super interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a carambola, esse fruto que tanta gente gosta, mas que parece que foi descoberta uma substância tóxica na carambola. Quem vai contar para a gente essa história é o professor do Departamento de Medicina da USP, lá em Ribeirão Preto, o professor Miguel Moisés Neto, que está na linha conosco ao vivo, né, professor Miguel? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Bom falar com vocês.
O prazer todo nosso, professor. Ainda mais para falar de um assunto tão interessante e tão importante, né? Eu queria que o senhor contasse para a gente como que foi que se deu essa descoberta dessa substância tóxica, se já era uma coisa sabida. Como que é essa história, professor?
Não, Juliana, é o seguinte. É mais ou menos isso. Já faz um tempinho, né? Há uns 20 anos atrás. Alguns pacientes que faziam diálise, um ou outro que fazia diálise, comeu a carambola e passou muito mal. Um deles, inclusive, morreu, foi a óbito por conta desse problema. E surpreendeu todo mundo, porque até então a gente não sabia nada sobre isso. Né? Então foi uma surpresa. E aí nós começamos a estudar, verificar se de fato esse fruto tinha alguma coisa a ver com o que tinha acontecido, e parece que isso foi se confirmando com o tempo. Vários pacientes relataram também esse tipo de problema, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, e hoje a gente já sabe muito bem que de fato a carambola, para quem faz diálise ou quem tem problema renal, pode intoxicar essa pessoa. Em nível até grave, entendeu, Juliana?
Nossa, professor, é a tal da caramboxina?
Isso, aí com o passar dos anos, alguns investigadores agora já no campo, não da medicina, mas da química, da bioquímica, começaram a pesquisar e verificaram que essa substância era de fato uma substância tóxica que eles denominaram de caramboxina. Foi uma nomenclatura nova, né? Porque como isso não existia, eles tiveram que dar um nome a essa toxina. Uhum. Eles associaram o nome da carambola com essa toxina, e aí virou, então, a caramboxina.
Entendi,
correto?
Entendi. Agora, professor, essa substância, ela traz risco só a pacientes que já têm algum tipo de problema renal, ou todo mundo tem que ficar alerta?
Não, olha, esse tipo de problema são mais sensíveis o pessoal que tem problema renal, principalmente os que fazem hemodiálise, os que fazem diálise peritoneal. Porque essa substância é excretada pelos rins, como os rins desse pessoal não estão funcionando, ela intoxica mais essa população.
Para quem não tiver nenhum problema de rim, o consumo não traz risco a princípio?
Em princípio não, mas assim, tem uma outra substância na carambola que não é a caramboxina, que é o oxalato. Né? Ela é muito rica em oxalato. E se a pessoa que nunca teve problema de rim comer uma quantidade grande de carambola com estômago vazio, ela pode vir a ter um problema renal relativamente grave, mas que normalmente é reversível. Ele não dá uma lesão para sempre, não.
Nossa,
dá para se curar.
E essa coisa de a relação aí da caramboxina com epilepsia, de repente até convulsões, isso também acontece com quem tem problemas nos rins ou pode acontecer com outras pessoas?
Normalmente, Juliana, acontece somente com quem tem problemas nos rins.
Tá.
E aí as pessoas podem ter convulsão, podem ter epilepsia. E é um aspecto interessante do ponto de vista investigativo. É isso que o pessoal está investigando também, né? Para fazer experimento. Então, eles estão tentando fazer isso com a caramboxina.
Entendi. Essa substância, ela está presente em toda a fruta, professor? Não é só na casca ou na polpa? Enfim, é na fruta inteira?
Parece que é na fruta inteira. E se não me engano, segundo a pesquisa do pessoal que está fazendo aqui, ela está mais presente na semente, nas sementes.
Que interessante, professor. Eu pergunto isso porque deve ter gente pensando, mas será que tem uma forma segura de comer a carambola para quem tem algum tipo de problema? Não, né? A gente pode dizer então que não é recomendável.
Não, não. Não, não, para quem tem problema renal não tem nenhuma forma segura de comer carambola.
Nossa, professor.
Ela é totalmente proibida, entendeu?
Uhum.
Agora, para o pessoal que não tem problema de rim, não tem, a gente pode comer, ela é uma fruta como qualquer outra, né?
Uhum.
Só que não em quantidades muito grandes, né, Juliana?
Evitar o exagero, então, né?
Isso, evitar o exagero. E de preferência comer junto com salada, após a alimentação como sobremesa, né?
Não comer de estômago vazio.
De comer, evitando comer muita de estômago vazio.
Nossa, professor. É porque a carambola, ela é bem doce, né? Um fruto doce que agrada, inclusive, muito as crianças, né, professor?
É muito gostosa, tem um cheiro muito bom, ela é saborosa. Mas ela não faz mal, desde que você coma nas proporções, né, de acordo, né?
Uhum, e desde
mas uma
que...
criança, de repente, pode querer comer uma quantidade grande, entendeu?
Aham. Uhum. Não, com certeza, porque eu tenho certeza que muita gente não tem a menor noção desse estudo e dessa, posso chamar de toxicidade? Não sei.
A gente chama de neurotoxicidade.
Neurotoxicidade, olha só.
E
então é sempre bom a gente então, né, tomar alguns cuidados. Carambola de estômago vazio não, viu, gente? E professor, tem outros estudos previstos com relação à carambola? Isso pode levar a outros estudos, outras pesquisas?
Ó, Juliana, pode sim. Inclusive, está havendo, quer dizer, vamos chamar assim, uma corrida no mundo todo para tentar isolar essa toxina, né? Para controlar e ela ser útil para experimentação de epilepsias, né? Verificar até que ponto isso pode ser útil. E ela está sendo, eles estão tentando isolá-la e controlá-la em vários laboratórios do mundo, na Alemanha, no Canadá, aqui em Ribeirão Preto.
Uhum.
Então, isso está sendo feito, sim.
Olha, que maravilha! E a gente fica aqui na torcida, né? Agradecendo
pois
todos os cientistas e todas as cientistas, inclusive brasileiros e brasileiras, né, professor? Porque
isso
eu imaginei
mesmo,
isso mesmo, dessas pegadas, sempre se tira alguma coisa, né? Quando, às vezes, há um elemento da natureza que mostra algo, assim, muito peculiar, sempre rende alguma outra coisa, né, professor?
Sempre rende, inclusive para cura, para tratamento, para alguma coisa desse tipo, não é mesmo?
Com certeza. A gente fala muito, traz muitos estudos aqui no programa, muitas pesquisas, e eu observo isso. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, fico feliz. E olha, professor, agradeço muito sua participação. Muito obrigada por você compartilhar dessas informações com a gente, que são muito importantes. Fico alerta para os nossos ouvintes, né, professor? Não é para deixar de comer carambola, caso o professor não tenha nenhum problema.
Eu até gostaria de, se for possível, eu gostaria até de complementar com uma outra coisa.
Por favor.
Tem um outro fruto parente, vamos dizer assim, da família da carambola, que também acho que existe por aí no norte, em Goiás, na Bahia, que o nome popular dela é biribiri. Ou limão caiena, alguma coisa assim. Ele é um fruto que pode ter um pouco de caramboxina também, mas tem muito oxalato.
Uhum.
E também é preciso tomar cuidado com isso.
Então as recomendações são as mesmas, né? Pessoas com problemas renais, evitar mesmo, né, professor?
Isso.
Biribiri, como que é o biribiri? Ele é pequenininho, verdinho?
Ele é pequenininho, ele parece um pepino, mas similar, puxa um pouquinho pro lado da carambola.
Uhum. O sabor parece o da carambola.
É, ele é mais ácido,
Mais ácido. E tem mais algum fruto, professor, que você se lembre, assim, que também tenha, não a mesma substância, mas que também tenha uma certa, como o senhor falou? Toxicidade?
Neurotoxicidade.
Algum que o senhor se lembre?
Que eu me lembre agora, sim, não. Tem o mais, realmente, a mais impactante mesmo é a carambola.
Aham, tá certo. Mas obrigada pelo alerta com o biribiri, professor. Com certeza, daqui a pouco tem ouvinte mandando mensagem aqui dizendo que conhece. e que consome, isso, né? Então, nada de consumir...
Um pouco de cuidado.
Isso, nada de consumir de estômago vazio também, então, né, professor?
Também, e nem em grande quantidade, entendeu?
Entendi, tá bom. E eu agradeço muito, viu, professor? Adorei conversar com o senhor. Obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional da Amazônia.
Obrigado, eu que agradeço a você e aos seus ouvintes.
Um abraço grande, professor.